Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Que bom estar outra vez aqui com você, bom saber que você está comigo e nós estamos juntos na presença do Senhor para refletirmos um pouquinho na sua palavra e acredite, o Senhor sempre está conosco quando o nosso coração está aberto para Ele. O tema da mensagem que quero compartilhar com você a partir de hoje, vencido pela avareza. Nós vamos pensar na história de um homem que serviu a Deus como profeta, porém dominado pela avareza, perverteu seus dons para obter lucros. Avareza era o seu pecado acariciado. Já sabe em quem estou pensando? Refiro-me ao profeta Balaão. Você conhece a advertência do Senhor Jesus Cristo? Que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15, o mestre diz assim, tenham cuidado, e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Avarento é aquele que é amante do dinheiro e das coisas. Faz disso a razão da sua vida. Cristo está nos advertindo que as coisas materiais não são o objetivo principal da vida. Devem ser usadas, mas não amadas. Eu creio que posso dizer que Balaão foi o Judas Iscariotes do Antigo Testamento. Estava disposto a prejudicar a quem deveria ajudar, disposto a amaldiçoar a quem deveria abençoar, tudo pelo desejo de obter honras e vantagens materiais. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, o apóstolo diz que Balaão amou o pagamento ou o prêmio pela injustiça. Assim como Judas Iscariotes, Balaão também foi vencido pela avareza. Com ele nós aprendemos, por contraste, não fazer o que ele fez. Em vez de imitá-lo, evitar seguir seu caminho. A história desse profeta apostatado está registrada no livro de Números, capítulos 22 a 24. Eu quero ler com você agora. Se você tem aí a sua Bíblia, livro de Números no Antigo Testamento, capítulo 22, vou ler os versos 1 a 4 inicialmente. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zipor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vamos pensar um pouquinho aqui no contexto. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, agora os israelitas fazem os últimos preparativos para a imediata invasão da terra de Canaã, a terra prometida. Estão acampados nas campinas de Moabe, e os moabitas, eles ficam cheios de medo pela proximidade dos israelitas, porque sabiam que forças sobrenaturais agiam em favor deles. Então o rei moabita Balaque toma a iniciativa e manda chamar Balaão, como eu disse, e agora eu vou ler a partir do verso 6. A orientação do rei Balaque para o profeta apostatado Balaão foi essa: vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Os moabitas acreditavam nos poderes da feitiçaria, por isso pediram ajuda a Balaão, que tinha fama de possuir poderes sobrenaturais, sendo encantador e feiticeiro, capaz de fazer adivinhações. Balaque sabia que precisava mais que ajuda humana para vencer os israelitas e resolveu apostar nos supostos poderes de Balaão, crendo na sua eficácia. Veja o elogio, né? Ele disse: sei que a quem você abençoar será abençoado e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Balaão, com certeza, com essas palavras, sentiu-se valorizado, admirado, poderoso. Como se diz popularmente, é como se o rei Balaque estivesse dizendo para Balaão: você é o cara. Eu aproveito e digo a você que está me ouvindo agora: cuidado com elogios. Normalmente fazem mais mal do que bem. Os elogios deixam o ego inflamado e alimentam o orgulho. Eu costumo dizer, quando encontro pessoas por aí, né, que apreciam o nosso trabalho e muitas vezes até dizem palavras assim de reconhecimento, claro, que a gente tem um sentimento de gratidão a essas pessoas que são tão gentis, mas normalmente, como o nosso trabalho é de grande visibilidade, eu costumo dizer àqueles que se aproximam assim com palavras de muito apreço, eu digo: se você tem apreciado o nosso trabalho, não precisa nem dizer isso para a gente. Mas fale com Deus a nosso respeito, ou seja, ore por nós. Eu gosto muito de um texto de Paulo que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim: quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? É para a gente pensar, não é? Quem é que faz com que você sobressaia? O que que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Deus seja louvado pela nossa vida e que tudo o que nós fizermos seja com esse propósito: glorificar a Deus e levar pessoas ao conhecimento do nosso bendito Salvador.
E só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus com seu amor me erguiu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia, que Ele seja o guia. Seu Espírito em mim me torna habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim de Jesus é a pureza que Ele tem, a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Se Ele vai comigo, porque o que Deus é em mim de Jesus é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me seu nome.
Graças te damos, Senhor, por Tua palavra que nos orienta em tudo. Graças te damos porque Tua palavra nos ajuda a sabermos quem somos. Todos os dons que recebemos vêm do Senhor, todas as bênçãos vêm do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Que nós tenhamos um coração agradecido, Senhor, e que nós saibamos reconhecer que toda bênção vem do Senhor, por isso a glória é Tua e não nossa. Concede-nos, Pai, um coração humilde e agradecido, que Te louva e Te adora em todo o tempo. Oramos em Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.